Geeks, aqui é o LP e The Last of Us é o jogo da minha vida!
Ali! Os infectados são ruins, mas pelo menos eles são previsíveis, são as pessoas normais, me assustam.
Você tem que se apresentar, né, fiel?
Ah, cara, eu nunca tenho uma frase. Quando eu tenho uma frase, você me corta.
Você tem que se apresentar, né, cara? O cara quer chegar no cast, nem se apresentar, mano.
Fala, galera, eu sou o Lepis.
Parabéns.
Fala, galera, aqui é o JV do Critical Hits. E hoje nós vamos falar sobre os últimos dos americanos.
Os últimos dos americanos.
Hey, galera, meu nome é Sara. E esse era o nosso plano A, B, até o Z.
Sim, geeks! Hoje eu trouxe o JV lá do Critical Hits para falarmos sobre esse magnífico jogo chamado The Last of Us. Marcou presença nos consoles de PlayStation 3 e remasterização para PlayStation 4. Também trouxe pessoas que faz tempo que não aparecem aqui no podcast. Trouxe a Sarinha e o Lepis para estarmos gravando sobre esse jogo. Então, logo depois a gente volta para falar sobre a Naughty Dog, para falarmos sobre o PlayStation 3 e, é claro, para falarmos sobre The Last of Us.
E se for verdade?
Preciso lembrar você do que tem lá fora. Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa: matar você.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Só quero uns equipamentos simples, o suficiente para ir embora.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser muito pior que aqui. Pode?
Somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim.
Não, somos sobreviventes.
É a nossa chance.
Acabou, Tess!
Do que você tem medo?
Esse assunto é muito delicado.
O que a gente vai fazer?
Faça os tiros valerem a pena. Por um motivo. Não temos que fazer isso. Você sabe disso, né?
Depois do que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão.
Sim, geeks! Estamos de volta! E pra começar, nós não podemos deixar de falar daquela pessoa, daquele ser que nos deu esse presente maravilhoso e que se chama Naughty Dog. A atitude da Naughty Dog de abandonar, entre aspas, certos jogos infantis para estar produzindo jogos como The Last of Us e Uncharted. O que vocês acham? Vou começar aqui pelo Lepis. Lepis, o que achou da atitude da Naughty Dog de abandonar jogos como Crash e Jack para se dedicar a comprar jogos como The Last of Us e Uncharted?
Minha opinião é que é uma evolução natural, né? Principalmente pelas temáticas. Porque se você for ver mesmo assim, mais a fundo, fora a temática, o Jack, por exemplo, é um jogo mais adulto, na minha opinião, do que o Uncharted. Uncharted, ele é meio que... assim, todos os jogos da Naughty Dog são dor enorme, né? Tem uma opção aqui, outra ali. Já o Jack, eu lembro que ele era mais de estratégia. Então, houve uma evolução nas temáticas. Mas na questão de o que você vai fazer no jogo, a interatividade e tudo mais, eu acho que se manteve. Mas é um amadurecimento natural, né? Uma hora eles começam com um bonequinho e aí vão chegando, até porque a tecnologia antigamente também não permitia, né? Você chegar já com um ser humano bem, bem formado ali. Então depois eles foram tendo essa possibilidade e agora faz.
Só dando uma acrescentada, eu acredito também que, por exemplo, Não que seja infantil, tá? Mas, por exemplo, Crash era mais coisa infantil. Então, eu acho que vem a visão que jogo passou de ser coisa de criança, entre aspas, e passou a ser coisa mais de adulto. Então, trazendo mais emoção, mais daquela técnica da jogabilidade, eu acho que é a evolução, como o Leps diz, natural. E eu acho que tá passando mais mostrar o jogo de adulto mesmo.
Vocês acham que houve um acompanhamento do pessoal, né? Porque, tipo assim, a nossa geração cresceu com o PlayStation 1, aí depois PlayStation 2, 3 e agora o 4, né? A nossa geração pegou desde lá do começo até agora. Vocês acham que por causa do Crash, depois vem o Jack, depois o Uncharted e por último agora a obra-prima, que é o The Last of Us, vocês acham que isso seguiu a nossa geração? Você acha que a Naughty Dog está crescendo junto com a geração que começou ali com o PlayStation 1?
Olha, eu acho que sim e que não, porque é meio confuso, mas eu explico. Lá na década de 90, quando a Naughty Dog estava trabalhando com Crash, ela tentou também entrar numa série de jogos mais adultas, lançando aquela desonra pro 3DO, que é o Way of the Warrior, que era um jogo estilo Mortal Kombat, luta bem bizarro, né? Então ela falhou miseravelmente e aí ela meio que abandonou, deixou essa alternativa meio que de lado, né? E aí acho que foi aí que ela aprendeu a seguir a tendência do mercado e a ver que os jogadores que antes estavam acostumados com Crash estavam buscando coisas mais adultas. E acho que foi aí, a partir daí, que ela começou a entrar numa pegada um pouco diferente e ela foi crescendo a partir daí, até culminar no final aí com The Last of Us, que é o tema do programa, né? Então, eu acho que teve uma curva de crescimento bem, não posso dizer detalhada, mas eu acho que a Naughty Dog soube aprender com o tempo aí, com os jogos que ela acabou lançando, o que ela sabia fazer e o que ela não sabia fazer, o que ela não deveria fazer.
Até porque o orçamento também aumentou, né? Antigamente, eles tinham um orçamento mínimo ali pra fazer o melhor que eles poderiam. Fizeram o Crash e tudo mais, venderam os direitos de Crash, aí, né, aí bombou e puderam fazer jogos maiores, né, com um orçamento maior, mais difícil de fazer.
Mas é interessante porque eles também, por mais que eles tivessem toda o respeito que eles tinham do mercado por ter trabalhado com a franquia do Crash Team, Crash Bash, não sei mais o que, com tipo Uncharted, do jeito que ela apareceu, né?
Uhum. Mesma porque coisa, todo sei mundo lá. Acreditava ela ser de uma de um jogo só, né? Isso. Na época o Crash que era um jogo só, é tipo de uma música, cantor de uma música só. Ninguém imaginou, né?
É como se a Nintendo chegasse agora e fizesse um jogo estilo Tomb Raider, do nada, assim, a mesma third party que fez o Pikmin lá, fizesse um jogo desse estilo. Então ninguém esperava, né? E do nada os caras fizeram um baita jogo.
Girafas é muito bom.
A grande questão também sobre o fato dela ter passado, né, Crash, depois pro Jack. E aí ela vem o Uncharted. E nessa linha que ela veio andando com o Uncharted, ela veio com o Uncharted 1, depois ela veio com o magnífico Uncharted 2, e aí ela divide a equipe dela. Pela primeira vez ela pega a equipe dela e divide. Pro lado vai a equipe que vai desenvolver o Uncharted 3, e pro lado que é a equipe que fez o Uncharted 2 vai fazer The Last of Us. E aí os fãs ficaram meio decepcionados com uma história fraca, entre aspas, de Uncharted 3 e com a obra-prima que foi The Last of Us. Você acha que tudo esse caminhar da Naughty Dog foi para chegar em The Last of Us ou foi uma consequência?
Ah, eu acho que foi o preço que eles pagaram, né? Foi um preço que eles pagaram, dividir a equipe sempre dá nisso. Tanto que se você pegar hoje o Uncharted 4... Apesar de eles dizerem que a equipe estava toda focada naquele jogo, você vê assim que não teve o mesmo carinho dos jogos anteriores. É um jogo mais repetitivo, a história ali fica forçando uma emoção. Tá lembrando um pouquinho o que a Pixar tá fazendo nos últimos anos. A Pixar sempre foi conhecida por fazer obra-prima. E depois de, acho que Toy Story 3, mais ou menos assim, eles começaram na emoção, começaram a pecar um pouco na criatividade. E a Naughty Dog, eu não acredito que tenha caído nisso. Mas por dividir da equipe, eu acredito que eles estavam um pouco sem foco em Uncharted. Daí já é uma opinião minha.
O Uncharted 4 eu achei cansativo. é opinião minha, tá? Não sei se tô falando errado, tá? Mas é, eu achei muito cansativo. Eu achei maçante, por exemplo, vai, aí daqui a pouco volta, acontece tudo de novo, daqui a pouco tá lá embaixo, tem que subir tudo de novo. Então, é, sem spoiler de Uncharted, né? Mas achei cansativo. Pra mim, que foi como você tava falando, que o 2, o Uncharted 2, eles acertaram. E no 3 deu uma caída. Então eu acho que foi disso. A divisão da equipe focaram mais no The Last of Us. Minha opinião, tá, galera?
Não, mas é, não é só a sua opinião, não. É a opinião geral mesmo, acha isso, entendeu? Não é à toa das notas de você pegar as notas de Uncharted 3 e pegar as notas de The Last of Us, mostra claramente isso, né? E é até meio preocupante, é, sobre The Last of Us 2, que um dos diretores não vai estar na produção de The Last of Us.
É a falta do roteirista ou diretor, agora não me lembro, mas é uma falta gigantesca, né?
E aí isso me preocupa, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma mão lava a outra, né?
É, mas se a gente parar pra pensar, a preocupação da Naughty Dog também, quando ela terminou o Uncharted 2 e tava começando a fazer o The Last of Us, é que também ela tinha que emplacar uma franquia nova. Ela tinha que lançar um jogo que ela pudesse trabalhar com a mesma qualidade que a Uncharted, porque se ela fizesse alguma coisa meia boca e ficasse abaixo do Uncharted, o pessoal ia torcer o nariz. Então ela tinha que fazer alguma coisa melhor ou que se equiparasse. Então eu acho que é até natural que ela tenha se focado mais no The Last of Us, detrimento do Uncharted 4, 3, aliás, e eu não duvido que, sei lá, na eventual possibilidade de sair um The Last of Us 3, eles acabem dividindo a equipe de novo pra fazer um outro jogo e acabem deixando o The Last of Us 3 mais meia boca também.
É, e assim, voltando ao que o Silas tava falando ali, ninguém discorda do potencial do The Last of Us. Claro. Realmente é um jogo espetacular, mas assim, eu acho que o que deixou ele desse jeito foi o foco na história.
Foi.
E
você se apegar, né, aos personagens, né?
É. E assim, essa
parece
falta
que você tá ali, né?
Essa falta do roteirista ou do diretor, não me lembro agora. Eu acho que é o roteirista, né? O Neil Druckmann tá lá, que é o diretor.
Isso, eu acho que é o roteirista mesmo.
Então, essa falta do roteirista pode ser alguma coisa que possa pegar muito no próximo jogo. Então, talvez aí a gente já veja uma queda, mas vamos torcer pra que não.
Me tranquiliza um pouco do Santaolalla tá no jogo, né? É, só do Santaolalla, que é o compositor de toda aquela trilha sonora maravilhosa, está lá, já me tranquiliza um pouco.
Girafas é muito bom.
No desenvolvimento do PlayStation, a gente teve uma disputa bem interessante aqui entre duas produtoras de games, né? Duas desenvolvedoras de jogos, que foi a Naughty Dog e a Santa Mônica. A gente teve Crash, que foi considerado como um dos melhores jogos para a PlayStation 1, ou o melhor jogo para a PlayStation 1, que teve ali, eu acho que, cara, tipo, 99% das pessoas que tiveram PlayStation 1 jogaram Crash. Já pra PlayStation 2, a Santa Mônica veio com os dois pés no peito, com God of War 1 e 2, né? Enquanto que pra PlayStation 3, a gente teve The Last of Us, que é considerado o jogo do PlayStation 3, o melhor jogo pro PlayStation 3. E agora pra PlayStation 4, a gente vai ter as duas produtoras brigando acirradamente na disputa do melhor jogo da plataforma. Vai ficar entre The Last of Us Parte 2 e God of War 4. Na opinião de vocês, quem é que ganha essa parada?
É nós, né? Com certeza é a gente que vai ganhar essa parada aí. Essa briga vai render dois jogão da porra que, olha, tá louco.
Sem dúvida.
Ó, se The Last of Us seguir ali a rotina do trailer, do lançamento, pra mim, opinião, The Last of Us.
Cara, eu ainda fico meio um pouco atrás, cara, porque no trailer, né, aquele jogo, a jogabilidade que teve na E3 do ano passado, do God of War 4, da relação entre o Kratos e o filho dele, cara, vai ser algo que, tipo, ao mesmo tempo vai ser estranho, porque você viu um Kratos totalmente sangue nos olhos, assim, e de repente você vê um Kratos mais paterno, mais sábio, um pouco mais maduro, entendeu? E protegendo e ensinando o filho dele, entendeu? E aí você tem a Ellie sangue nos olhos, sangue nos olhos agora, e tipo assim, querendo matar todo mundo que tá indo atrás deles, e a gente vai ter essa disputa, porque a gente vai pegar os dois jogos bem ali no final do desenvolvimento do PlayStation 4. Então eles vão poder explorar e muito a desenvoltura do PlayStation 4.
É, mas se você for analisar o God of War, tem outra coisa que vale a pena dizer, que é que a Santa Mônica resolveu seguir o mesmo estilo de The Last of Us no God of War. Porque isso, agora isso. Tem uma Companion que, a princípio, pelo trailer, não dá pra dizer que ela é muito inteligente, né? Porque enquanto a Ellie te ajudava, o filho do Kratos taca a flecha no coitado. Mas o... ele é mais focado na história.
A Ellie não ajuda você em nada no começo, né? A Ellie passa a te ajudar no do meio pra frente. Entendeu?
Ah, mas aí ele contava umas piadas engraçadas, né? Vamos combinar.
É, mas a gente fala da história, né?
A gente não tem nem chance de ver o filho do Kratos.
O filho do Kratos fica, não tem nada pra comer, pô, que é isso? Cadê minha mãe? Aqui, porra, estamos aqui nesse lugar frio. Ah, ele não, ele tava lá de boa, contando piada engraçada, ela era muito mais bacana.
Sei lá, mas eu acho ele meio a Ashley do Resident Evil, sabe? Meio irritante.
Eu espero que não seja, porque se for, vai... Nossa, cara, eu não vou gostar desse jogo, mas eu particularmente, no momento... Tô mais empolgado com God of War do que The Last of Us 2. Vamos ver o que vai dar aí no final das contas.
Eu, particularmente, não vejo essa disputa, assim, entre os dois. Eu acho até que nem se os jogos são tão iguais. Mas na questão que o JV falou, que ela tá partindo que o God of War tá partindo pro mesmo caminho do The Last of Us, é um risco pra eles. Né? Porque, igual eu tava comentando antes, o forte do The Last of Us foi a história. Mas é difícil fazer sempre uma história boa. Né, tanto que a gente viu aí o Charter 4 que tentou apelar pra emoção e não caiu tão bem no gosto da galera.
Então, mas eu acho que o God of War e o The Last of Us, a parte 2, eles vão acabar competindo mesmo. O God of War ele vai acabar bebendo no mesmo pote que o The Last of Us. Por que o God of War vai fazer isso, né? Primeiro que a Santa Mônica andou contratando pessoas da Naughty Dog. Entendeu? Que participaram de Uncharted e participar de Uncharted 4, a Santa Mônica andou contratando pessoas que trabalham ali na Naughty Dog pra trabalhar junto no desenvolvimento de God of War 4. Então eu acho que, cara, eles vão na mesma linha e eles vão disputar pau a pau. O que eu vejo é que o próprio God of War 4, o Kratos vai ter um desenvolvimento do caramba com o filho dele. E eu prevejo que o próprio Kratos morra nesse jogo. Dando continuidade.
Ai, coitado!
Dando continuidade na história do filho dele, né? Mas, pra isso, a gente vai gravar um podcast falando sobre a influência do God of War no mundo dos videogames. Agora a gente vai falar sobre The Last of Us. Você que ainda não jogou, pare neste momento de ouvir agora. Ligue o seu videogame, jogue por mais de 50 horas, e aí depois você volta aqui e escuta, porque a gente vai falar sobre The Last of Us inteiro com spoilers. Então, fique atento, porque depois da nossa vinheta de spoilers, a gente volta com tudo para falar de The Last of Us.
Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice.
Então estamos os dois decepcionados um com o outro.
O que você quer de mim?
Admita que queria se livrar de mim o tempo todo.
O Tommy conhece essa área.
Dane-se!
Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim.
Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer, eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma.
Quantas vezes nós quase morremos?
É, acho que estamos indo bem até agora.
E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy.
Eu não sou ela, sabia?
O quê?
A Maria me contou da Sarah.
Ellie?
Eu...
Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado.
Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas.
Você não faz ideia do que é perder.
Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo.
Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai.
Então, geeks, estamos de volta com o pé na porta para falarmos sobre, finalmente, de The Last of Us. E, JV, traga a sinopse do jogo para os nossos ouvintes.
Bom, o The Last of Us, ele conta, é uma história, né? Um dos jogadores controlam o Joel, que é um cara que foi encarregado de escoltar uma adolescente chamada Ellie pelo meio dos Estados Unidos, depois de um apocalipse zumbi. E no começo o Joel é até bem chatão, né? Mas depois ele acaba se apegando com a Ellie. E o The Last of Us, ele é jogado a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, então ele não é um FPS. E os jogadores, eles podem usar várias armas diferentes. Armas de fogo, armas improvisadas, arma branca. Eles podem ter estilo de jogos diferentes. Eles podem ser mais furtivos, eles podem ser mais porradeiros e cair no braço com os clicadores. E eles enfrentam uma série de inimigos diferentes, que vão desde esses clicadores, esses zumbis aí que você acaba descobrindo como que funciona a mecânica de infecção no decorrer do jogo, ou também contra outros humanos que acabam, digamos assim, tendo sua humanidade corrompida no meio da sociedade caída ali, e você tem que sobreviver a isso, vencer todo esse pessoal aí para conseguir levar a Ellie até o lugar onde você foi mandado a levar ela, né? E aí é que o jogo se desenrola.
Depois dessa sinopse fantástica do JV, a gente pode começar... A gente pode começar a falar sobre o que foi esse início de jogo. Cara, é surrealista o jogo, a maneira que ele te entrega esse início. Primeiro que você começa controlando um personagem que não é o personagem principal. Você começa controlando a filha dele. E ele não te entrega nada, ele não te fala nada, ele só te mostra que você tem que fazer alguma coisa. E por um bom momento, você fica andando pela casa procurando o que você deve fazer para depois o desenrolar da história acontecer. Cara, o que vocês acharam dessa ideia deles, da Naughty Dog, de fazer você começar jogando com a filha do Joel?
Eu achei sensacional, porque, não sei vocês, mas eu, quando comecei a jogar, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada.
Eu também não.
A Sarah trouxe na minha casa. Então eu comecei a jogar ali, não sabia o que esperar, olhei a capa ali, pô, o cara é a menininha, eu já achei que a menininha era a jogar ali naquela hora, e assim, cara, pra mim um dos prólogos mais emocionantes que eu já joguei.
Nossa, cara. Você chega pra sua mãe ali e fala, para de cortar cebola, mãe, para de cortar cebola, mãe.
E na hora que vai começar ali, pelo menos eu não sabia que eu já tava no jogo. Então eu fiquei parado ali um tempão ali, achando que ainda era vídeo ainda.
E você fica um bom tempo ali naquele lugar, né?
Nossa, é sensacional.
O que eu achei interessante é o fato de, por exemplo, em alguns jogos, eles colocam lá um personagem e depois mata o personagem e você fica assim, tipo, não fez diferença pra mim. O que eu achei interessante é que eles colocam a Sarah e você cria um carinho pela Sarah pelo pequeno tempo que ela joga ali. Você cria um carinho, tanto que quando a personagem morre, você sente mesmo como o Joel tá sentindo.
Você chora. Você
criou ali um vínculo. Exatamente, eu choro normalmente, tá? Tipo assim, e coloca já criou um vínculo. Eu não sei se todos aqui jogaram Final Fantasy. Eu não posso dar spoiler, né? De Final Fantasy. Tá, não. Parei. Viajei, não. Volta. Então, eles colocam os personagens lá e mata o personagem e você não cria vínculo nenhum com ele. Com a Sarah, não. Eu, particularmente, ali, ela entregando presente pra ele, comemorando aniversário. Ela meio perdida, que é o que aconteceria normalmente se você perdido, todo o mundo inteiro doido e você ali no meio sem saber nada. Então você entra como a personagem e quando ela morre, assim, eu tiro no meu peito, assim, não é que ela morre.
Não, e a e maneira como ela morre, né? A maneira como ela morre.
Ela não morre, só. Ela sofre, né?
É. Ela não morre, tipo assim, ela não morreu por um ataque de um zumbi ou algo do tipo. Ela morreu porque um militar matou ela, cara. Isso que é a coisa que te deixa revoltado.
Exatamente. E eu acho que isso eu não sei, né? Eu acho essa jogada de iniciar o jogo já dando sentimento a uma personagem que não vai durar muito. Durou uma cena, entendeu? Mas você já cria um vínculo com ela que você sente. Então você já sente a emoção do jogo no primeiro capítulo. Na primeira parte.
Era uma expectativa, né?
Já.
Uma expectativa, uma vontade de ver o que vai vir depois. E nisso aí você não para mais.
Você não para mais,
cara. Na verdade, quando ela morreu, eu já fiquei assim, como que vai ser ele? Eu já fiquei pensando nele. Já imaginei ele já ficando frio. Eu queria saber como ia ser a vida dele sem ela. Entendeu? Uhum. E aí gera essa expectativa pra você saber, né? A continuidade da vida dele, né?
Girafas é muito bom.
E o legal do jogo é que quando a Sarah morre, passa. No, já não começa tipo assim, ah, o que aconteceu no outro dia? Entendeu? Cara, é 20 anos depois, cara. É muito tempo depois, entendeu? Então, tipo, acontece algo muito grande na vida dele, nem sabe o que, a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu nesse espaço de tempo, como ele conheceu a Tess, entendeu? Como ela se tornou a companheira dele dessa jornada do Joel, e simplesmente eles pulam para um certo tempo. E eu achei genial isso, cara, porque isso transformou o Joel numa pessoa realmente, como posso dizer, entre aspas, insuportável, cara. Ele se tornou uma pessoa chata, ele se tornou uma pessoa amargurada, ninguém aguentava ficar perto dele. A única pessoa que ficava perto dele era a Tess, porque, eu não sei o que eles tiveram ali durante esses 20 anos, né? Mas ele era a única que ficava perto dele, era a companheira dele, que mostrava assim, era Tess.
E essa jogada do jogo, que eu acho interessante, é que não dá de mamata pra gente a história, né? A gente vai tendo que jogar, desenvolvendo, escutando os diálogos, pra você ver o que aconteceu com o irmão, qual é o relacionamento com a Tess, algum amigo que surge do meio do jogo. Então você vai descobrindo a cada cena como foi, né, os 20 anos dele, né? Você vai descobrindo o que ele fez pra sobreviver. E eu acho bacana isso, esse desenrolar da história. Não é aquela história, tipo, dada. Ah, você sabe disso. Não. Você vai, como você falou, passa 20 anos, você não sabe o que tá acontecendo, você vai descobrindo. Você vai ficando com raiva, você vai gostando dele.
E o legal disso é a ligação que o Joel e a Ellie têm com os NPCs. A gente já falou aqui com a da Tess, né, que é uma personagem que a gente não sabe como o Joel conheceu ela. Se a gente sabe que foi durante o tempo entre a morte, né, da filha dele e o início do jogo. Só que aparece também o irmão do Joel. Ele tá no começo da história e quando o jogo reinicia depois da morte da Sarah, ele desapareceu. Ele não está ali perto. Então você fica tipo, caraca, será que o irmão dele morreu? Será que o que aconteceu com o irmão dele? Por que ele sumiu? Entendeu? Será que o Joel... E aí você vai vendo, você vai entendendo a história e você percebe que os dois acabaram brigando. E aí um foi morar longe do outro. Entendeu? E foi morar bem longe um do outro, né? Durante o jogo você percebe tudo isso.
O que eu acho bacana do The Last of Us é que ele é um dos jogos mais corajosos da época dele. Porque ele conseguiu focar muito bem na história, né? Numa época em que o foco principal da indústria era justamente o multiplayer, né? Jogos que te colocassem ação ali pra tu só passar o tempo. E The Last of Us, pra mim, a sensação que eu tinha enquanto eu jogava era justamente que eu tava lendo um livro, né? Porque ele soube contar uma história de maneira cadenciada, sem se apressar demais. Então ele contou toda uma narrativa, né? Com início, meio, fim, teve o desenvolvimento correto, contou histórias paralelas, soube manter o jogador preso, como se estivesse sendo um livro mesmo, né? Inclusive, se você for olhar bem, ele basicamente dá o mesmo tempo de jogo dado para você ler um livro, né? Se a pessoa sair lendo desgovernada aí por uns dois, três dias. E eu acho que por isso que The Last of Us é um jogo que eu admiro tanto, porque ele soube fazer isso numa época em que essa não era uma prática muito boa, né? Então, não era uma prática muito, muito comum, digamos assim. Então, por isso que eu gosto muito do jogo mesmo.
E a ligação, normalmente a gente tá mais que se lixando. Tipo, você tem o Joel, você se apega a Ellie, né? Porque a Ellie é aquela menina que dão pra ele, é a missão que ele tem que cumprir, né? Levar até os vagalumes pra ele... supostamente ela seria a cura pra humanidade. E aí, conforme você vai protegendo a Ellie, você vai encontrando outras pessoas. E uma dessas pessoas, que é os irmãos Henry e Sam, que é uma das coisas mais impactantes da história. Quando o Sam, ele é mordido por um dos instaladores, e o Henry acaba matando o irmão dele, e depois ele acaba se matando, cara. Isso é você, tipo... Eu, na hora, eu apertei start, cara. E fiquei olhando pra televisão por um bom tempo, cara, sabe? Tipo, caraca, velho, sabe? Tipo, os caras tiveram essa audácia de fazer isso no jogo. Eu achei, tipo... no momento eu achei chocante pra caramba. Mas depois, cara, eu achei, velho... Os caras foram muito, mas muito cabuloso em ter inserido isso no jogo, cara.
O roteiro é inigualável mesmo, é muito forte. Eles arriscaram muito em muita coisa. Não preciso nem falar do DLC, né, no que acontece no DLC. Mas o que eu achei interessante nessa relação aí com os personagens assim, secundários, até terciários nessa parte aí, é com relação ao propósito de cada um na história, né? Normalmente esses personagens, assim, só aquele personagem que você vai ali dar um soco nele, você arranja um item novo, você tira uma informação dele. Ali não, ali você tem a Tess, você passa um tempo com ela. Depois tem o Hulk, que pra mim é muito forte também, você passa com ele aprendendo tudo. E eu esqueci agora o nome daquele aquele cara que a Ellie briga com ele lá, que tem essa...
O Bill?
É o Will. Também é um...
Will?
Um... Will. Não, o Will é...
Que também cena, é um hein, cara, que cena.
Então, assim, são protagonistas, antagonistas, coadjuvantes e, assim, cada personagem tem um propósito. Também tem a Michelle, né, dos Vagalumes, é esse nome?
Marlene,
isso. Mas ali eles têm um foco específico pra te ajudar na história, pra um propósito pra te ajudar. Não é só um cara jogado ali que você vai bater nele, vai pegar um item, que você vai pegar uma informação dele. Então, tem a relação com os personagens secundários e terciários é muito, muito interessante também.
Girafas é muito bom.
E sobre as características técnicas do jogo, sobre dublagem, gráficos, jogabilidade e som, cara, foi uma revolução realmente o que The Last of Us trouxe, né? Até o momento ali, antes The Last of Us, eu nunca tinha visto uma dublagem tão bem feita comparado com outros games. Lógico, a gente ainda está muito longe da dublagem de filmes, mas sobre a dublagem de jogos, pra mim, na minha opinião de bosta, é a melhor dublagem que eu já vi de jogos. O que vocês acham sobre a dublagem que foi feita em The Last of Us?
Pra mim, tá comparada à dublagem de filme, sim. Pelo menos desse jogo em específico. Porque foi muito bem feito. Não foi aquela dublagem prova de fogo, sabe? Foi dublagem Hollywood mesmo.
Foi uma dublagem... Foi dublagem a lá Vingadores, a Batman vs Superman, entendeu? Foi uma dublagem muito bem feita, cara. Foi uma dublagem sensacional daquilo que eles tiveram que trazer, entendeu? Você vai jogar um jogo, sei lá, Infamous 2. Você vai ver ele dublado, cara, é horrível. Você não suporta aquela assistente lá do Infamous. Você não suporta ver ela dublado, cara. É uma coisa horrível.
Eu fui jogar Batman Arkham Knight também nos últimos tempos aí. Nossa, é horrível. Eles pegaram aquela dublagem do Christian Bale lá no Cavaleiro das Trevas e colocaram ali nesse jogo.
Só jogaram, né?
Assim, só pegaram o mesmo cara. Só que no filme, o Christian Bale, ele força a voz no Batman, né? E o dublador do filme faz isso também. No jogo, não. Aí no jogo fica aquele Batman com aquela voz de frouxo, parecendo que tá com sono. E você tem que aceitar aquilo ali ou jogar no legendado. Eu preferi jogar no legendado.
É mais fácil, né?
Eu tive. A gente entrevistou a dubladora da Ellie pra um Critical Cast, olha o Jabá, e eu não vou lembrar o episódio. Ela é muito gente boa, baita querida e tal. E ela comentou que ela teve problemas depois com os trabalhos do que se fazia em filmes e tal. E muito dublador famoso aí, como Guilherme Briggs, né? Esse pessoal aí, o Wendell Bezerra, eles ficaram muito magoados, muito chateados com o que ela disse, né? De fato, a dublagem do The Last of Us, ela é muito melhor. Enfim, nem vou citar outros jogos aqui. O próprio Batman, mas é porque tem uma diferença bem grande também, que é o The Last of Us, o trabalho de dublagem dele foi feito com o jogo, as cenas presentes. O Arkham Knight, por exemplo, o dublador, o cara responsável pelo Batman, que aliás é um dos caras mais respeito na dublagem brasileira, ele deu uma entrevista uma vez muito puto, porque ao Bros, o que ela faz? Ela fala, ó, negócio é o seguinte, nós temos uma dublagem aqui, só que nós não vamos mandar o vídeo pra vocês, porque pode vazar, né? Então, aqui tá as falas, se vira aí, meu. Eles fazem uma prática que eu acho exatamente impossível. Os caras chegam assim e falam, ó, esse aqui é o texto, tá? Então você tem que falar, se o cara fala it's alright em um segundo e meio, você tem que falar está tudo certo no mesmo tempo. Então os caras dublam, tem que fazer o mesmo tempo sem ver a boca do boneco, né? Então é um trabalho hercúleo. É muito difícil fazer esse negócio desse aí.
Sem saber emoção.
Então, exatamente, eu até tava contando pro pessoal aqui antes. Tem uma cena do Mortal Kombat que o Johnny Cage tá lá quase morrendo e tal. Daí no original a Sonya Blade pergunta algo como he will make, no caso, ele vai conseguir. E os caras conseguiram dublar a dublagem. É, tipo, o cara tá lá agonizando, o pessoal tá curando o Johnny Cage. E a Sonya Blade fala, ele vai fazer isso mesmo? Então você olha assim e você fala, pô, mas como assim o cara tá morto? Ele vai fazer o quê? Vai virar uma pirueta? Né? E aí, depois que você assimila o que ele deveria ter falado e tal, aí você vê como isso aí acaba sendo... Mas, na verdade, isso é culpa das desenvolvedores. Então, até nisso, a Naughty Dog saiu na frente na hora que soube lidar melhor com a questão da dublagem do jogo. Eu dei uma volta inteira só pra falar isso, meu Deus do céu.
Você quase elogia o Thiago Leifert no FIFA.
Sacanagem. Mas E o que dizer, então, dos gráficos, né? A gente falou no começo do cast, né, sobre a evolução da Naughty Dog com Crash, Jack e Uncharted e depois com The Last of Us. Cara, é cada cena fabulosa, cara. A cena que a Ellie passa a mão na girafa, cara, a cena que você vai jogando e você vai vendo as girafas correndo. Cara, é uma sensação de que você acha que aquilo ali é real, entendeu? É algo que é palpável, né? Sem contar ainda da jogabilidade e o som, né? A trilha sonora, vocês estão me ouvindo?
Eu mandei por ali porque eu não quis falar, mas é que eu fiquei assustado que você falou a cena em que a Ellie passa a mão na... Opa! E deu uma fiada, aí eu fiquei assustado. Eu falei, opa, essa cena eu não vi. Esse jogo eu não joguei não, hein?
Ai, caraca. Mas vamos lá. A cena em que a Ellie passa a mão na girafa...
Ai, eu não vou escutar mais essa frase do mesmo jeito.
De novo, na minha época era outro animal que chamava, hein? Não era girafa não, hein?
Você tem os efeitos sonoros do Santa Olala, cara, que deixa o jogo mais fabuloso, né? Por mais que você escute a trilha sonora, você passa horas e horas ouvindo aquela música ou algo ou qualquer trilha que tenha ambientado o jogo e você não para de ouvir. E o legal, cara, é que ele é compositor premiado por Oscar. Ele ganhou um Oscar, cara, e tá no meio dos jogos. Você vê como que The Last of Us é outro nível, entendeu? Outro nível.
O que eu acho legal também, a trilha sonora consegue fazer a gente sentir aquele momento, né? Se tá acontecendo uma cena triste, a gente, pela trilha sonora, ela vai puxando a gente pra viver mais ainda aquela cena triste. Uma cena de ação, uma cena que mais é... Uma cena, tipo, a música acompanha as cenas e faz você viver mais intensamente além da cena, a música também.
Ela encaixa tão bem que ela praticamente ela fala assim pra você, chore agora.
Ri agora, isso mesmo. Agora.
Girafas é muito bom.
E o que dizer da jogabilidade, cara? Que quando você mata um NPC de um jeito, Aí você pensa, não, agora eu peguei o jeito, eu vou matar esse mesmo NPC do mesmo jeito. E aí, de repente, o NPC vem por trás e te pega você pelas costas. E tipo, caraca, como assim? Entendeu? Você morre sem nem saber quem te matou, cara. Sabe, é muito bom isso, cara.
Eu tenho que abrir dois parênteses aqui. Primeiro, em relação ao gráfico. Pra mim, os dois saíram quase na mesma época ali, mas gráfico pra mim existe antes de The Last of Us e GTA e depois de The Last of Us e GTA V.
É, cara.
Dois pra mim de gráfico, assim, nada assim me surpreende muito mais depois deles. É, igual era antes, mesma coisa a história do The Last of Us. E em relação a porrada também. Nossa, você dá um murro com o Joel, é. Cara, é gratificante. Parece que você tá dando aquele murro, sabe?
Vai, vai, você vai! Sai, você sai vibrando, né? É. Quando consegue, né, cara?
Eu dava uns murrão no The Last of Us, que eu joguei os dois praticamente juntos. E eu fui jogar GTA com aquele soquinho sem graça daquele lá. Meu Deus, que jogo que era esse? E só que daí depois eu fui jogar um multiplayer, né? Eu fui de peito aberto achando que era o cara, você morre. Não tem a mesma chance de dar soco no multiplayer, né? Mas só um parênteses. Então, assim, cara, gráfico, história, pra mim, os The Last of Us e GTA são um marco, assim. A história de GTA nem tanto, mas principalmente The Last of Us nem tenho o que falar do gráfico deles. É muito impressionante. Cara, e eu vou sentir muita falta desse socão do Joel em The Last of Us Parte 2, porque já tá quase tudo certo que vai ser jogado com a Ellie, né? Pelo que estão falando aí.
Não, você vai jogar pelos os dois, né? Mas mais com a Ellie do que com ele.
É, eu não vejo como manter o mesmo estilo de jogo com a Ellie da mesma forma que era com o Joel. Até nos anteriores, né? No primeiro jogo, o jogo com a Ellie era mais furtivo, né? Você não conseguia. E ela continua magrinha, ela cresceu, mas ela continua magrinha. Não faz nem sentido você dar um socão daquele igual era do Joel com a Ellie. Então eles devem dar uma boa modificada na jogabilidade e é uma coisa que talvez a gente sinta falta.
Será que eles vão dar a opção de jogar de dois no The Last of Us? Tipo, um controlar a Ellie e o outro controlar o Joel? Tipo, sei lá, eu vou jogar com a minha esposa, a senhora LP. Será que ela pode controlar a Ellie e eu controlar o Joel? Ou algo do tipo?
Cara, eu não sei, mas é uma coisa que eu sinto muita falta. É, eu acho muito improvável também, mas é uma coisa que eu sinto muita falta nas duas últimas gerações. Não tem mais jogo assim.
É, não custa sonhar, né?
I'm blind to it all in my mind. My gun, they comfort me. Because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong.
What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this?
I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them.
O jogo em si, ele gira em torno de dois personagens, né? Que é o Joe e a Ellie. O Joe, como a gente já disse, ele perde a esperança na humanidade devido à morte da sua filha. E ele acaba recuperando, né, essa tal esperança quando ele recebe a missão de levar a Ellie até os vagalumes. E você percebe também, como eu sempre falava para a senhora LP, que a Ellie era uma pessoa que ela via o mundo muito colorido, sabe? Ela fazia piadas, ela fala, nossa, para quem vive no mundo apocalíptico, eu comentava para a senhora LP, assim, para quem vive no mundo apocalíptico, essa menina parece que não vive no mesmo mundo que todo mundo que tá lá em The Last of Us, né? Só que quando você chega ali, na mais da metade do jogo, quase chegando na base do vagalume, você viu que a personagem que começou o jogo, a Ellie que começou o jogo, ela não existe mais. Quem passa é uma outra personagem que está ali. O que, que vocês acham dessa mudança, né, do Joel, que foi de um cara pessimista para um cara otimista ali do lado da Ellie, e a Ellie ao contrário, né? Aquela menina que era otimista e no final do jogo ela tem essa falta de esperança na humanidade.
A Ellie, por tudo que ela passa, o jogo inteiro, né? Ela representa a esperança, né? Não só a esperança da humanidade, mas é uma esperança de um futuro, né? O Joel não tem esperança nenhuma, então ele passa um novo pra lutar alguma coisa, né? Se sentir vivo de novo. E assim, foi um amadurecimento pro Joel, ele, esperança no mundo, e ela passou, em contraponto, passou a ser mais pessimista também, né? Vendo que as coisas não são tão cor-de-rosa assim.
Eu acho interessante o jeito da Ellie, no caso, porque ela não conheceu o mundo antes, né, de tudo isso acontecer. Ela já chegou ali, tudo daquele jeito, então, pelo desenvolvimento da história, ela tem muita curiosidade em saber como era o mundo antes. Então ela questiona muito o Joel durante todo o jogo, né? E ele vai se entregando a ela, né? Nessas conversinhas. Uma coisa que eu acho muito interessante, não sei nem se entra nessa parte, mas eu acho muito interessante é o fato do jogo ir permitindo a gente encontrar algumas páginas de um gibi que a Ellie vê, que ela lê. E eu acho legal o jogo, os criadores deixarem essa parte, porque mostra que a Ellie tenta, né, se entregar, conhecer mesmo como era, e mostra a inocência dela durante um jogo que mostra claramente que ela vai perdendo, né? Durante todo o jogo ela começa inocente e vai perdendo, como o Lepis disse. Mas essa parte dela não conhecer e ela ter muita curiosidade, eu acho muito legal essa pegada do jogo, sabe?
O que me chama a atenção nessa inversão de papéis é justamente o gancho para um segundo jogo. Porque você percebe que a Ellie, ela vai sendo, digamos assim, meio que a luz no fim do túnel do Joel o jogo inteiro. Aí a coisa vai indo, o Joel vai... Ele não demonstra tanto, mas tu vê que ele começa a se apegar a ela e tal. E no final, o Joel... A Ellie percebe que o Joel era a base dela, né? Tanto é que quando ele se machuca, ela acaba fazendo de tudo e enfrentando quem ela pode para defender o Joey. E aí, no final das contas, ali você vê o Joey fazendo algo que ele nunca faria no início do jogo pela Ellie. Que era justamente ali... Dá pra dar spoiler, né? Que é justamente ali tirar ela dos vagalumes pra levar ela e mentir pra ela, né? Então, essa inversão de papéis, além de um bom gancho emocional, de um bom gancho ali pra juntar o storytelling com a mecânica do jogo, ela já dá uma catapultada, digamos assim, pro enredo no segundo jogo. Porque eu fico imaginando o que a Ellie vai fazer a hora que ela descobrir que o Joel mentiu pra ela esse tempo inteiro. Sabe, é uma coisa que eu fico curioso, eu quero saber o que vai acontecer.
E essa mentira, né, que o JV falou, é que a Ellie, como a gente já disse, ela é a cura para a humanidade do vírus, que é na verdade é um fungo chamado Cordyceps. Esse fungo, ele existe de verdade. A gente vai deixar um vídeo na descrição desse podcast de como esse fungo funciona na cabeça das formigas. Cara, é horripilante pensar nesse fungo.
Mas ele não funciona assim na vida real, tá, gente? Ele pelo amor de Deus, vai começar a deixar de casa aí.
Não, ele só funciona em inseto, por enquanto. Então, a Ellie, ela é a cura contra esse fungo na humanidade. Mas a grande questão é que você tem que matar a Ellie pra conseguir a cura. E aí o Joel lembra de tudo aquilo que ele passou. De todos aqueles seres humanos que ele teve que matar, ou que tentaram matar ele, e ele falou, não vale a pena sacrificar essa garotinha pra poder salvar esses escrotos, não. E aí ele vai e salva a Ellie e conta essa mentira que o JV falou. Sarah, qual é essa mentira que o Joel conta pra Ellie?
Então, ele fala pra ela que existem outras dezenas de pessoas que têm, que são iguais a ela, que imune ao vírus, né, ao fungo, né? E fala que desistiram do teste, que não vão ter cura. E assim, ele mesmo nem acredita, né, sabe que não vai ter a cura tão cedo. E nem ela, eu acredito que nem ela acredita nisso, mas ela opta por fingir que acreditou para não criar caos na relação dos dois, né?
E é isso. Porque ela fala pra ele, né? Você jura? Você jura? Você jura? Entendeu? E ele jura pra ela que realmente aquilo que ele está dizendo pra ela é verdade, né?
Mas eu acho que aí ela já sabia. Ela só fez essa, mas eu acho que como ele falou que é o gancho pro segundo jogo. Ela já sabia. Eu não acredito, minha opinião, não acredito, porque ela acreditou na mentira dele. Porque até então, ela, durante o jogo inteiro, todo mundo falou que era só ela, que ela era a única, que ela durou 3 semanas, que todo mundo era 24 horas. Então, durante todo o jogo, fizeram afirmações para ela que era só ela, e de repente dezenas de pessoas. Então, ela, eu acredito que ela também não acreditou na mentira dele.
Ela não é tão tonta assim.
E aquela pergunta final foi... Eu acho que na hora que ela pergunta para ele, é mais uma assim, será que... É aquele negócio, né? Eu vou perguntar, mas... Pra saber se ele vai falar a verdade, mas ela já sabendo a verdade.
Não, Sara, isso aí é você falando com o Silvinho. A menina é inocente.
Né?
Eu? O Joel falou, eu acreditei nele.
Cara, não. Eu acreditei. Não, ali no final ela não era mais inocente, cara. Ali no final ela...
Ela perdeu toda a inocência dela.
É. Só eu não amadureci o jogo inteiro.
Ela pegou no ar, cara, sabe? Ela pegou no ar. Talvez ela... Ela pode ter duvidado do Joel, dizendo que era mentira. Eu acho que depois dele ter jurado pra ela, dizendo que isso que tava saindo da boca dele era verdade, talvez isso tenha convencido ela. Talvez isso tenha convencido ela.
Talvez.
Entendeu? Que ela realmente... existiam mais centenas de pessoas iguais a ela.
Girafas, é muito bom.
Puxando nesse gancho, a gente cada um vai falar agora da cena mais complicada que vocês acharam no jogo. Vou começar aqui pelo Lepis. Lepis, qual é a cena que você achou que você falou, meu Deus, eu não vou conseguir passar essa parte nunca?
O elevador. Nossa, aquela hora que você chega numa cidade inundada, lá você sobe no hotel, aí ele fica lá em cima e você cai no elevador.
Cara, nossa, verdade.
Eu fiquei horas naquilo. E sabe aquele negócio assim que você desiste e você... Cara, hoje não vai mais. Não, nem horas, eu fiquei uns 3 dias. Sem brincadeira, fiquei uns 3 dias naquilo lá, desisti, parei, não, vou descansar. A gente sabe, é igual chefão, né? Chefão, você tenta, depois você volta, você consegue. Eu não, por fim, eu não consegui. Eu tive que ver um cara jogando no YouTube lá, um neguinho louco, mais engraçado, até, se vocês quiserem, eu notaram o moço. Pra vendo o cara jogar, pra eu tentar copiar ele. E aí, mesmo assim, foi ralando que eu fui conseguir. Foi difícil. Então, pra mim, a parte do elevador. Lá no hotel, no acho que metade do jogo, mais ou menos.
Aí, foi a parte do sniper ali, rapaz. Aquela parte ali, eu penei, viu? Porque eu demorei um pouquinho pra pegar a mecânica, como é que fazia pra matar o cara. E aí, eu demorei um tempão. Daí, de repente, começou a aparecer uns infectados, nada ali. E foi meio tenso. E a parte finalzinha ali... que tu vai naquele túnel, eu também tava meio sem munição e eu me ferrei bastante pra passar aquela parte ali. É que eu gosto de jogar sempre no mais difícil, né? Eu quero me achar o bichão, né? O fodão. Aí eu chego lá, quebra a cara, me ferro. Tem que se ferrar mesmo.
Ah, eu gosto de me iludir. Eu ponho no normal ali.
Eu também.
Sou bom.
Eu sou desse aí também.
Aí chega no multiplayer, apanha igual cachorro louco.
Eu, The Witcher 3, por exemplo, eu já fui no Marcha da Morte, né, assim, no início. Aí eu apanho pra caramba e mas me divirto. Agora, The Last of Us, meu amigo, como é um jogo que você precisa gerenciar muito bem os teus itens, a dificuldade, ela fica diretamente atrelada à tua capacidade de ser eficiente, coisa que eu não sou muito bem, e aí eu me ferrei.
É, porque o mesmo item que faz a cura, faz o Molotov também. Então, tipo assim, se fica aí agora, eu faço algo pra me curar mais tarde, ou eu faço o Molotov pra jogar no bichão, entendeu? Se ele aparecer. Aí você fica naquela, e aí, que eu faço, entendeu? E aí, se numa dessa você faz a escolha errada, cara, acabou.
Fora a faquinha também, que eu sou um covarde, né? Ou eu vou no soco, minha faquinha pra não chamar a atenção. A faquinha dá 3 lá, você quebra, né? E ela, você perde a faquinha, né? Então tem que pensar muito no que fazer.
Pra mim, é que não considero a mais difícil, mas foi a mais chata. Foi quando o Joel vai atrás da Ellie lá, quando eu não lembro o nome do rapaz, mas aquela gangue de canibais lá, meio que sequestram ela tá no restaurante. Então eu tô num lugar de neve, correndo... um monte de gente atirando em mim, eu usei a tática pernas pra que te quero. Não matei ninguém, saí correndo pra entrar pela janela lá atrás no restaurante, atrás dela. Pra mim foi a parte mais chata, foi a parte onde eu mais morri, porque no começo eu tentei ficar matando as pessoas, fiquei lutando mesmo, mas depois eu usei a tática pernas pra que te quero e saí correndo pra achar a entrada.
É a famosa técnica do foda-se, né?
É, foi mais ou menos assim, essa técnica, porque assim, foi como o Leps falou, eu morri tanto nessa parte. Não de ser difícil, mas por ser chata de passar, sabe? Um monte de gente atirando em todo lugar, e você lá no meio, é tudo branco ainda, neve, você não sabe nem quando você olha, nada. Aí eu falei, bora correr. Saí correndo, aí até eu também descobri, né, que tinha que entrar na janela pra lá e salvar a Ellie lá. No caso, ela não precisou salvar, né, que ela já tinha se salvado. Mas essa pra mim foi a parte mais... punk do jogo.
É, se eu fosse o Joe, eu falava, foda-se, a Ellie, inclusive, tchau pra vocês, eu vou tomar banho.
Na verdade, a gente tem que salvar dela mesma, né, que ela tá esfaqueando a cara lá do rapaz lá, que ele salva só pra ela não deformar mais ele, né, porque ela já tinha feito todo o serviço, né.
Deixa ela.
Pra mim são duas cenas que eu penei pra caramba. Uma parte é quando o Joe chega lá numa base militar, e aí você tem que matar várias pessoas, e aí você entra dentro tipo de um quartel. E dentro desse quartel existe vários NPCs escondidos. E se você chega e dá um tiro em um, 10 vem pra cima de você. Qualquer passo em falso, você morre. Acho que eu morri umas 10 vezes aí nesse lugar. E a outra parte é quando o cara tá perseguindo... o Will tá perseguindo a Ellie no restaurante. Nossa, eu morri umas... 20 mil vezes aí também, do Will perseguindo ela. Toda hora o Will pegava, entendeu? Porque você tem que ficar correndo o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que ficar correndo. E quando a máquina te dá uma chance, se você não aproveitar, ele te pega. E aí, cara, eu morria toda hora nessa parte. E era só choro. Eu acho que eu cheguei a ficar igual o Leps também. Peguei. Desliguei o videogame ou parava de jogar e ia assistir uma série na Netflix ou algo do tipo assim, Mas, cara, se não fosse assim, eu não tinha dado, não teria conseguido terminar o jogo.
Só resolver outra parte também, você falou duas partes, outra parte disso que é a parte, eu não lembro se, eu acho que é com o Bill, eu não lembro, mas é na hora que a gente fica, não é com a própria, Ellie mesmo, a gente fica de ponta cabeça. A gente cai numa armadilha.
É, essa parte é da hora.
Tem que matar vários. Meu, é punk porque.
Vários instaladores de ponta cabeça.
Do Bill. Isso, na hora que eles estão indo atrás do carro. É, né? Então, aí a gente.
Não, é antes. Eles estão chegando na cidade ainda.
Eu não lembro exatamente a parte, mas, meu, essa parte que a gente fica de ponta cabeça. Porque você não sabe pra onde você. Você ainda tá de ponta cabeça, não pode sair do lugar. E você tem que mirar pra vários inimigos também. É bem difícil. Foi bem punk essa parte também.
Que sensacional, né, cara? Jogabilidade é cabulosa.
Girafas, é muito bom.
E puxando aquilo que a Sarah falou sobre essa cena de você atirar de ponta cabeça, qual foi a cena do jogo que vocês falaram, nossa, isso é The Last of Us?
Eu vou começar dessa vez, mas eu já adianto que foi a hora que a Sarah morre. E que nem o Lip, eu não tinha lido nada sobre o jogo. Eu gosto de ir cruzão, assim, sabe? E aí eu cheguei lá e na hora que eu vi, assim, eu pensei que fosse ser um jogo... O jogo fosse me divertir, um jogo que ia ser um negócio casual, não um jogo que fosse me sentir, fazer sentir vontade de chorar, cara, sabe? Eu não tava preparado pra aquilo, então me marcou bastante mesmo essa primeira parte.
É que você olha pra capa do CD, você imagina que a Sarah seja a menina que tá junto com ele na capa do CD. E aí você. Aí quando ela morre, você fala, cara, se ela morreu. Quem que é essa menina que tá aqui na capa do CD?
O que que tá acontecendo? Será que o camelô me vendeu o jogo certo?
E aí você fica nessa, entendeu? De pensar, cara, o que está por vir? Entendeu? Aí o jogo vem e te surpreende, mostrando a Ellie.
E uma outra cena também que me deixou bem assim, foi a cena dos irmãos. Quando o Sam acaba sendo infectado e o próprio irmão acaba tendo que matar ele. Meu, isso me corta o coração, porque você imagina, você vê o seu irmão sendo infectado, não tem mais jeito, e você acaba matando ele. Acabou, né? Foi o que ele acabou se matando. Então, pra mim, impactou. Foi como o LP falou. Eu dar uma parada no jogo, dar uma pausada, respirei. Falei, putz, aconteceu isso mesmo? E aí você prossegue o jogo. Mas essa cena também me impactou. Além da Sarah morrendo, né? Que me impactou muito, chorei. Mas essa dos irmãos também me deixou bem, assim, balançada.
Cara, pra mim, depois de eu ter visto a Sarah morrendo na minha frente, depois de eu ter visto o irmão matando outro irmão e depois de ser matado, depois de eu ver o NPC empurrando o Joel de cima do segundo andar e ele caindo em cima da estaca, eu jurei que ele tinha morrido. Cara, eu falei, não é possível, ele morreu. E aí o jogo passa um tempo e aí ele te mostra só a Ellie. Aí você fica, caraca, mano, ele morreu.
E o jogo tava tenso.
E o jogo tava tenso, você fica desesperado.
Tenso o jogo, você pensou, morri também.
Eu vou terminar o jogo com essa menina? Como que eu vou terminar o jogo com essa menina? E aí você olha os armamentos da Ellie, ela só tá com o arco e flecha, e você fala, caraca, e cadê as coisas que eu conquistei até agora? Ela perdeu tudo, não é possível. Cara, eu entrei em desespero. Aí você vai atrás do servo e tudo mais, e aí você descobre que o Joel não está morto, né? E aí você fala, ufa.
Isso que você falou da Ellie perdendo os itens aí foi boa. O JV falou, né, que a gente tem que cadenciar o uso dos itens, né? E você fica injuriado, pô, tanto de armamento que eu tava. Agora perdi tudo.
Eu fiquei pensando, Naughty Dog, filha da puta.
Ué, agora, pensando que eu ia chegar nos vagalumes, ia detonar todo mundo, ia ter a guerra nessa universidade aqui pra... De repente você me arrancar tudo e me dá um arco e flecha pra pegar um servo?
Mas depois, a hora que você recebe do devoto falar, ai, Naughty Dog, como eu
te amo. Danada.
Eu posso citar mais de uma?
Pode.
Então você tá com quatro.
Pode, mas não fala nada.
Vou citar, eu vou citar o jogo inteiro, então.
Tem essa cena da Sarah que eles falaram. Oh, depois teve a cena que a Ellie foge, aí o Joe encontra ela lá e ela fala, todo mundo me decepcionou, mesmo você. Pô, aquilo ali, eu quase chorei também. Aí depois teve a cena que o Joel cai lá e leva aquela trás vazada lá. E eu, nossa, eu pensei, o que eu tô fazendo jogando isso? E por fim a cena das girafas lá, né? Que a outra passou a mão lá.
E que fez som. O som era muito bom. O som da girafa, né?
Nossa. Essas quatro cenas foram espetaculares. Isso é material, tá bom.
Estamos de volta e, pra começar, não podemos deixar de falar daquilo que é principal no desenvolvimento do The Last of Us, que é a própria Naughty Dog. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre como a Naughty Dog teve essa iniciativa de abandonar jogos, entre aspas, infantis para focar no jogo um pouco mais adulto. Eita.
Tá só?
Opa.
Ih, os instaladores pegaram ele.
Olha aí, alguém voltou. Aí tá voltando.
Oxi.
Eita, tá difícil Vila. Hoje, hein?
Oi.
Deixa aí abrir de novo, hein?
Vocês estão me ouvindo?
Você eu tô, o Leps. O Leps não tô mais.
Leps, você tá aí? Leps.